Com vocês, mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Lola e seu Juvenal casaram-se. E quando parecia que tudo ia bem, alguma coisa incrível acontece. Sim, justamente quando Fernando recebe a visita de seu Juvenal. O pobre homem, em incrível abatimento, diz ao médico que fora enganado. Depois, ele se retira. E Fernando manda chamar Lola imediatamente. Esta responde a tudo que ele diz com ironia, até a notícia terrível.
Lola, seu Juvenal é portador de cardiopatia grave e poderá morrer de um momento para outro.
Não!
Desgraçadamente é a verdade. E mais desgraçadamente ainda, só agora eu soube disso. Se tivesse sabido antes, jamais teria consentido nesse casamento. Jamais teria consentido que você o enganasse dessa forma.
Eu não sabia. Ah, se ele morrer, eu serei a responsável, não é, Fernando?
Sem dúvida alguma. Ele esteve aqui. Está abatido, profundamente magoado. Foi um choque tremendo a descoberta da verdade sobre você. Se não houver uma reação, se não acontecer alguma coisa que lhe dê maior apego à vida, não durará uma semana.
Oh, meu Deus!
Seu coração debilitadíssimo não resistirá.
Ah, mas é incrível. Eu esperava por tudo, menos por isto. Ai, não quero ser responsável pela morte de um homem tão bom. Sim, ele é bom, ao contrário da filha, que é uma víbora. O que é que eu poderei fazer para evitar esse trágico desfecho? E Fernando, por favor, me ajude, me aconselhe. Eu estou tonta, eu não sei o que fazer.
Infelizmente, não lhe posso dar conselho algum, Lola. Você tem de agir por si mesma, da maneira humana mais possível que você dispuser.
Ai, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei.
Ah, então tá. Vamos, acalme-se bem e reflita. Talvez encontre uma solução.
Eu podia pedir perdão a ele. Contar-lhe toda a minha vida. Todas as angústias por que tenho passado. Poderei lhe dizer que sempre estive à espera de uma oportunidade.
Sei. Pois diga-lhe então. Talvez isso faça algum efeito benéfico. De todas as maneiras, é seu dever procurar reparar ao menos um pouco o mal que causou.
Se eu soubesse que ele era doente assim...
Lola, agora é inútil lamentar o que poderia ter acontecido. O que interessa é o presente, a realidade.
Sim, o presente. O presente. Juvenal?
Ah, eu esperava não ter mais o desprazer de ouvir a sua voz.
Eu fui ao meu quarto agora e encontrei minhas malas feitas. Minhas coisas todas guardadas.
Eu arrumei suas malas. A senhora vai tomar o primeiro trem que passar por esta cidade e desaparecer para sempre da minha vista. E saiba que tem muita sorte em sair viva daqui. Sim, porque eu devia tê-la matado pela sua torpeza.
Mas eu não quero ir embora. Eu gosto de você e quero ficar. Ficar ao seu lado.
Isso nunca. E continue aí atrás da minha poltrona. Não venha aqui para a minha frente. Não quero ver seu rosto cínico nunca mais. Os crocodilos também choram, hein? Para atrair as suas vítimas. Tal como você fez comigo. Mas não faz mal, não. Eu me conformarei. Eu esquecerei. Desde que você desapareça para sempre, Lola.
Mas eu queria, ao menos, que você me desse uma oportunidade de explicar, de dizer tudo a meu respeito.
Enganar-me ainda mais. Não. Vá embora de uma vez, vá. Que eu nunca mais ouça falar no seu...
Juvenal, o que você tem? O que está sentindo?
O remédio.
Sim.
Ali em cima.
Oh, Deus do céu, ajudai-me. Tome depressa. Está se sentindo melhor? Eu vou agora. Passa um trem ao meio-dia e meio. Embarcarei nele.
Lola, volte aqui. Bem, creio que... E você tem o direito de dizer alguma coisa. Afinal, também me cabe alguma culpa, visto que insisti tanto para que você me aceitasse. Fale. Diga-me tudo.
Dizer-lhe tudo. Eu tenho um passado simples e terrível há um tempo. Pode parecer contrassenso, mas é a verdade. Como deverei principiar? Contando-lhe tudo o que aconteceu em minha infância? Não. Eu tive uma infância normal, como a de todas as meninas de vida normal. Meus pais eram bons e nunca me maltrataram. Talvez tivessem apenas exagerado um pouco nos seus carinhos para com a menina travessa. Nada mais. Aos 16 anos, eu senti a mente repleta de fantasias. Devo lhe dizer que nessa ocasião meu pai já não existia. e que eu vivia em companhia de minha mãe e de um irmão mais moço. Bem, foi nessa ocasião que tudo aconteceu num turbilhão. Eu fugi com um homem casado. E ele me abandonou 2 meses depois, para voltar à esposa, a quem amava realmente, segundo suas próprias palavras. Foi então que teve início a verdadeira odisseia de minha vida. Muitos, muitos foram os que passaram por minha vida. E eu rolei, rolei, até quase atingir o último dos degraus da vilania e da baixeza. Cheguei a ser expulsa de algumas cidades. É, a bem da moral, do decoro. Sim, eu sofri muito na luta em que me empenhei contra os lobos. Lobos, lobos sim. Eles queriam me despedaçar, me destruir. E eu me defendia como podia. Ah, mas eu sonhava. Sonhava sempre com uma vida normal, decente, igual a de toda a gente. Quando desembarquei em Salto Azul, acabava de ser expulsa de outra cidade, a muitas dezenas de quilômetros daqui. Então tive a ideia. A ideia de me apresentar como uma pessoa respeitável. Quando perguntaram o que eu fazia, respondi que era escritora. Foi a primeira ideia que me veio à cabeça. Depois, quando notei que você e seu Manuel estavam gostando de mim...
Lula...
Aí eu achei... Achei que talvez tivesse chegado a minha oportunidade. Sim, a minha oportunidade de viver normalmente, como eu sempre desejara.
Lula... Todo mal se deve ao fato de você não ter dito toda a verdade antes do casamento.
Se eu tivesse dito, você se casaria comigo?
Não, eu creio que não.
É. De todas as maneiras, o resultado foi o mesmo. Bem, já é quase meio-dia e o trem passa ao meio-dia e meio. Tempo exato para arrumar minhas coisas. Adeus, Juvenal. E perdoe-me. Se eu soubesse que você ia adoecer, jamais teria concordado com o casamento.
Fique, Lola. Fique.
Você quer mesmo que eu fique? Falou sério?
Falei. Agora seria pior se você partisse. Não remediaria a situação. Muito pelo contrário, eu ficaria desmoralizado quando soubessem que minha esposa havia partido no dia seguinte ao do nosso casamento. Ah, todos quereriam saber por quê. Seria muito pior.
Eu juro que jamais alguém saberá da verdade a meu respeito.
Será o nosso segredo, Lola.
Sim.
Meu, seu e do Dr. Fernando.
Sim, o nosso segredo.
Você e o Dr. Fernando, se conhecem há muito, não?
Sim.
Fale-me sobre ele. Diga-me quem é e de onde veio.
Infelizmente, não tenho esse direito. Somente o próprio Fernando é que poderá responder a perguntas nesse sentido. Eu não direi uma palavra, ainda que você insista em me mandar embora.
Eu compreendo, eu compreendo. Talvez você também se negue a me contar o que disse o doutor sobre o meu estado. Mas não lhe farei perguntas sobre isso. Não perguntarei porque eu sei. Estou sofrendo do coração e meu estado não é nada lisonjeiro. Posso ser fulminado por uma síncope de um momento para outro.
Não.
Não, não, não. Não me toque. Lola, por favor, mantenha-se afastada de mim até que eu me acostume com você novamente. Mas como você realmente é. Agora, deixe-me só, por favor. Lola, eu quero que todos ignorem a verdade. Até minha filha Marisa. Nem ela deve saber, ouviu?
Sim, nem sua filha.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Posso entrar, Marisa?
Oh, minha querida madrasta. Entre, entre. Pode entrar no quarto da sua filhinha quantas vezes quiser.
Você acordou há pouco, não?
É, dificilmente levanto-me antes das 11. E não tente mudar meus hábitos, querida Lola.
Não, não penso nisso. Perguntei para ter certeza de que você ignora tudo o que aconteceu hoje desde de manhã.
E o que é que pode ter acontecido? Penso que você e papai se darão as mil maravilhas, agora que estão unidos para todo sempre. E olhe que você deve me agradecer pelo bem que lhe fiz. Sim, eu a livrei do seu Manuel. Um analfabeto grosseirão. Papai não tem dinheiro como ele, mas possui sólida cultura e tem boa educação.
Marisa, não se trata disso. Seu pai está doente.
Doente? Papai?
Muito doente, infelizmente.
E o que é que ele tem?
O doutor Fernando disse que se trata de um sério problema cardíaco. Sim. Que ele poderá morrer de repente. Que ele não pode sofrer desgostos fortes.
Meu Deus! Por essa eu não esperava. Lola, faça tudo para que ele não sofra desgostos.
Nós duas devemos fazer tudo para evitar desgostos a Juvenal. Nós duas, Marisa.
Ah, mio San Gennaro.
Ma che vuoi, Carlo?
Questo è il peggiore che podia acontecere, Concetta, il peggiore.
Ma che foi, Carlo? Dimmi, dimmi.
Ascolta.
Sì, sì.
Io ti vengo in farmacia. Io sono Giunchera, mi conto tutto, tutto, tutto. O suo Giovenale.
Ma che cosa aconteceu? Però signore Giovenale, parli vecchio, parli, parli.
Il sta soffrendo do corazone, capisci?
Santa madre.
San Gennaro, San Crispin, tutti i santi do paradiso.
Oh, coitato.
Questo di soffrire do corazone è molto ruin per la Madonna. La persona sta passeando e pim pum,
ma
sta morto.
Ma che orrore, che
orrore. Sta conversando e pim pum, sta morto. Ah, poveretto do suo Giovenale.
Beh, ma te gente che non soffre do corazon e dura meno de otro che soffre. E te gente che soffre do corazon e muore de vecchio.
Io lo sé. Ma o suo Giunchera parlou, sì, che sì, o suo Giovenale sta meno ruim, capisci? Che o remedio che o dottore recitou pra illo è troppo forte.
Angela, dove va Angela?
Vou até a igreja, mamãe. Vou rezar un pouco.
Ma va bene, va, va.
E se vuoi parlare con padre Juo, fatto la raccomandazione.
Non esquecerei, papai.
Questa también no te getto.
Carlo, sempre triste, sempre, sempre.
Si continua así, va a acabar soffrendo do corazone también.
Ah, non dico.
Tristezza che... d'amore fatto soffrire do corazone.
Adesso devo vagare, Carlo, ma che cosa? Dopo do casamento da Marisa con il dottore... Angela muta.
No, io non credo molto. Nostra figlia va male, Concetta, molto male. Io credo che dopo lo casamento va a essere peggiore ainda.
Mamma mia, ma voi pareci un urubù.
Concetta, non mi chiama da questo passarino preto, capisce? Non mi piace, eh?
Voi va a salire otra vez.
E voi a contare la novità per suo Manel.
Vecchio, voi non va a lavorare. Non va a lavorare mai.
Ma lavorare come se non te servizio? A me è solo la gattina era do suo Giunchera. Io fissi e le ve prego. Fu quando il mi contò do suo Giovenale.
Questo va male, va male.
Andiamo. Prepara un gnocchi che io ritorno per ammosare.
Ma che gnocchi, Carlo? Che gnocchi nada? Polenta! Polenta, confesor!
Polenta?
Sì. E so che è.
Ma questa casa so se mangia polenta!
Lavora mai che te gnocchi!
Ma polenta è buona, Concetta! Fatto mesmo la polenta!
Buona vita, buona vita!
Rezando, Angela.
Já terminei minhas orações, Padre João.
Fez algum pedido?
O senhor sabe que sim. Cada vez que me ajoelho aqui e rezo, sinto esperanças novas em meu coração. Eu sinto que nem tudo está perdido, Padre João.
O doutor?
Ele ainda não se casou com a Marisa, Padre João. Talvez nem se case. É essa esperança que me dá ânimo de viver. Compreende, padre?
Bem, já tenho ordens para correr novamente os proclamas, Angela. Eles devem se casar dentro de 20 dias.
20 dias?
Sim.
É muito tempo, padre. Muita coisa pode acontecer durante este tempo. Ah, padre... Um milagre,
Angela, talvez. Angela, admiro a sua persistência, filha. mas não consigo imaginar coisa alguma capaz de impedir este casamento. Todos os papéis estão em ordem. E o doutor concorda, segundo suas próprias palavras.
Padre, padre, escute. Marisa está obrigando Fernando a este casamento. O padre, é a mim que Fernando ama. Sempre me amou. Ele me disse muitas vezes.
Sim, mas e com que elementos conta Marisa para forçar este casamento, hã?
A identidade verdadeira de Fernando. Ele não quer revelar por motivo algum. E Marisa ameaçou de vasculhar o passado dele se ele não se casar com ela.
Bom, mas por que o doutor não diz logo quem é? Destruindo assim a ameaça de Marisa?
Ai, padre, eu não sei. Eu realmente não sei. Talvez Fernando não possa dizer. Possa dizer a verdade sobre ele mesmo que ele deseje.
Ele terá de se confessar antes do casamento. E eu saberei de tudo. Mas o segredo da confissão é inviolável, Ângela. Continuarei ignorando tudo como ignoro agora.
Mas, padre, e se o senhor chamasse Marisa aqui e lhe pedisse
para que... Não, eu não posso, Ângela. Embora o deseje, não posso fazer isso. Não tenho direito de me meter na vida particular de meus fiéis, a não ser quando exista séria ameaça para a moral da cidade. Coisa que, neste caso presente, parece não existir. Tudo o que sei é que Marisa deseja desposar o doutor. E que ele também quer se casar.
Mas ele não quer, Padre João, ele não quer.
Na minha frente, ele disse que quer. Como você vê, Ângela, nada posso fazer em seu favor. Mas continue a rezar, filha.
Sim.
Peça a ele que ilumine a alma de Marisa, fazendo-a perceber que está errada, que este casamento só lhe trará infelicidade. Talvez ele consiga realizar o milagre que você espera.
Ah, padre, talvez.
Coitado do seu Juvenal. Confesso que fiquei com raiva quando ele roubou a Lola de mim. Mas não queria que... e acontecesse isso. Palavra de honra.
Ecco. Mal corazone do seu Juvenal può arrebentare. E il amore de repente. E a scrittura fica viúva.
Carlo, eu não admito que você pense que eu vou ficar de olho na provável viúva do seu Juvenal.
Ah, porca pipa. Perdio que eu não pensei em questo, seu Manuel. Per me, io desejo che il suo Giovenale viva tutta la vita.
Eu me precipitei. Desculpe.
Tá, va bene.
Quer um copo de chianti?
Io non tenho dinheiro.
Fiado.
Ah, fiado, bota.
Coitado do seu Juvenal. Que barbaridade. Sabe de uma coisa, Carmo? Eu vou visitá-lo.
Io também.
Eu vou...
Domani.
Eu acho que... Carlo, eu vou hoje mesmo, à tardinha, quando fechar o bar. Vou lhe desejar melhoras sinceramente. Seja como for, ele é um bom homem, um bom amigo. Sobre a Lola... Bem, nós lutamos. E ele teve mais sorte. Nem por isso lhe guardo rancor algum. Vou visitar o bom amigo que ele sempre foi.
E eu também. Ah. Bom, e já sou Manel, que é fiado. Ah. Enche o copo outra volta. Ah.
Você está abusando, Carlo. Este é o vinho mais caro que tenho aqui no bar.
Vá bene, sou Manel. Não precisa mais. Pronto, ah, pronto.
Ricardo, põe o copo aí no balcão, vai. Vou enchê-lo de novo.
Ah, graças.
Tome o seu remédio, papai.
Isso não vai adiantar, minha filha Marisa. Sou um homem condenado. Ninguém pode salvar-me. Case-se logo, minha filha. Não quero que você fique sozinha quando eu faltar.
Ah, o senhor não vai morrer. Eu me caso daqui a 20 dias. E o senhor vai viver o bastante para criar todos os seus netinhos, se Deus quiser.
É muito otimismo de sua parte, minha filha. É, mas eu confesso que a ideia me faz algum bem.
E por que Lola não está aqui junto do senhor, hein?
Por quê? Porque ela estava muito cansada e fui eu mesmo que a mandei repousar um pouco.
Eu ficarei com o senhor enquanto ela não estiver aqui, papai.
Não é preciso. Trate dos seus afazeres. Eu até gosto de ficar sozinho, lendo. Passe-me aquele livro, Marisa, minha filha.
Aqui está. Mas não se esforce muito, hein, papai? Eu virei aqui ver o senhor de vez em quando.
Está bem, está bem.
Lola? Eu pensei que você estivesse no seu quarto, repousando. Foi o que papai me disse.
Entre e feche a porta, Marisa. Preciso falar com você. Por isso vim ao seu quarto.
O que é que você tem a me dizer? Não estou gostando da maneira como você me olha. De mais a mais, uma vez que não está repousando, você deveria estar ao lado de papai. Seja como for, ele é seu marido.
Não estou junto dele porque ele não quer.
Ele não quer?
Vamos pôr as cartas na mesa de uma vez, Marisa. Vim aqui para conversarmos sobre você e Fernando.
Parece que nada mais há que dizer sobre isso. Os proclamas começarão a correr novamente no domingo. E dentro de 20 dias estaremos casados.
Não, Marisa. Você não vai mais se casar com Fernando. Compreenda bem. Esse casamento não se realizará.
Hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.